International Superstar Soccer. Kickoff.
Muito bem, amigos da We Brothers, aqui Eduardo Suliano para mais um WeCast, o seu podcast sobre Pro Evolution Soccer, sobre futebol digital, sobre FIFA e tudo mais. E hoje comigo ele, o baiano da equipe, Charles Paim. Boa noite, Charlão.
Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast. É um prazer estar aqui com esses mitos e vamos que vamos.
Isso aí, galera. E diretamente do Rio de Janeiro, ele, o mito. Um dos maiores jogadores de pés do mundo, sabe-se lá do universo. Ele, o mito Vitor Abdala. Fala, Vitão.
Hello, my friends. Fala aí, garotada. Estamos de volta aqui para o WeCast. Depois de dois episódios aí, afastado devido a muitos compromissos. Mas agora estamos aí. Hoje o assunto é muito legal, hein, cara. Já vou falando aí, adiantando para vocês, que o assunto que nós vamos falar aqui hoje é algo que eu gosto demais e tenho me tornado cada vez mais especialista, hein? Vambora!
É isso aí, galera! E
ele? Ele tá felizão!
Ele tá feliz! Hoje ele vai falar que o PES 21 é uma maravilha! Acabou de ganhar do Guifera, enfim, né? Vai falar que o PES 21 vai ser o melhor PES de todos os tempos!
E agora... PES 20 é lindo! Eu nunca critiquei!
Isso aí, seu falso! Vamos lá! E agora ele... O vendedor de paçoca, Renan Galvani. Fala, Renan.
Salve, Edu. Salve todo mundo aí. Tamo junto para mais um podcast. Hoje os assuntos estão interessantes, hein, cara? Vamos lá trocar ideia.
Isso aí, galera. Então, apresentados os integrantes, vamos fazer aquela introdução rápida, fazer os agradecimentos. Primeiro, agradecer a Demark Shop e o Rogério. www.demarkshop.com.br, que são nossos amigos aí que dão o nosso suporte de TI para o site da We Brothers, hashtag nós chamamos The Mark Shop. Um abraço também para o André Bronzoni, 505 Games, que sempre dá os joguinhos aí pra gente sortear, nosso amigo aqui, meu, do Charlão, do Vitor, o nosso padrinho aí, André Bronzoni, obrigado pelo apoio. Não se esqueça que 505 Games tem o Assetto Corsa, o Bloodstained, o Death Stranding, o Control, e tem um jogo novo aí chegando da 505 Games pra rivalizar com aquele jogo do... Como é que é? Cyberpunk 2077. Tem um jogo aí sinistro chegando da Ghost Hunter. Chegando aí da 505, e o André é o responsável por esse jogo aí, pela parte de marketing, beleza? Então, além disso, não se esqueça de nos apoiar no Apoia-se, né? Esses dias, gente, o Apoia-se, ele saca um dinheirinho, vai direto pra conta, né? Aí o nosso primeiro dinheirinho do Apoia-se entrou na minha conta, já deixei lá no CDI. Já tá lá rendendo o CDI. Então, o nosso primeiro cascalinho tá lá rendendo pra um dia a gente usar, porque ainda é muito pouco. Então, galera que quiser apoiar a gente, entrar no apoia.se/WeBrothers. Os apoiadores têm direito de mandar perguntas pro podcast, participar do grupo do Telegram, escrever artigo, liga no Cartola, eu posso autografar as tetas das namoradas de vocês também. Enfim, o apoiador aqui pode tudo. Galera, fora isso, tem o PicPay, se você que não quiser assinar um plano. PicPay@WeBrothers, vai lá, deposita 500 mil reais pra gente poder virar os magnatas do PES, entendeu? E, além disso, se você tem uma empresa, quiser patrocinar a gente, é só entrar em contato aqui no nosso Twitter, @WeBrothers, sim, Renan Galvani Renan, Charles Pen, B de Bahia, A de Amor. Então, Mito Abdala, é só contatar a gente em qualquer canal falando eu quero patrocinar vocês e nós iremos nos abrir para você. Mas aí o Abdala que eu deixo se abrir, que ele já tá acostumado, tá?
Então... Ah, Edu gosta demais, hein? Fala se abrir até com ênfase.
Mostra. Ah, garoto. Galera, então vamos lá. Hoje, nosso podcast, a gente vai tentaremos ser mais sucintos, que todos estamos cheios de compromissos, somos rapazes ocupados, pais de família. Então, galera, hoje nós temos alguns temas pertinentes no nosso podcast. Primeiro, nós vamos falar da saída do Lenny, do Lennart Bobzian, que anunciou sua saída da Konami. Ele era o gerente de marca PES na Europa, e um dos caras mais valiosos, um dos grandes funcionários da franquia, junto com André Bronzoni. E outro tema, a gente vai falar das melhorias que começaram a ser anunciadas do eFootball PES 2021, que a Konami já anunciou algumas, outras nós já conseguimos perceber pelos vazamentos, enfim. Então hoje vamos falar de LAN, vamos falar de novidades e melhorias do PES 21. Então hoje tem pano para a manga, galera. Galera, para começar, quem não conhecia o LAN, o cara era o Leonard Bobzian, gerente de marca PES na Europa. Ele é um cara muito maneiro, super solícito. Ele que fazia... Ele era o André Bronzoni da Europa, né? O cara que fazia tudo em relação à Europa no PES, né? Ele tinha um diretor acima dele, que é aquele um carinha lá meio playboyzinho, que eu esqueço o nome dele, que é o cara que gosta de tirar foto do tênis. E, enfim, o Lenny se desligou da Konami.
É o Jonas Ligard.
Jonas Ligard, é isso aí.
Ligard, Logard.
Ligard. Então, galera, e hoje, ontem, aliás, foi ontem, o Lenny anunciou seu desligamento da Konami depois de 8 anos na empresa. Galera... O Lenny era um dos caras, uma das bases da PES Team, assim como o André Bronzoni era. Começar falando pelo nosso amigo Renan Galvani. Renan, você acha que o Lenny saiu pelos mesmos motivos que o André Bronzoni saiu?
Cara, antes de mais nada, eu preciso também falar que eu tive duas oportunidades de conversar com o Lenny pelo inbox do Twitter. Cara super atencioso, super gente realmente muito, muito simpático. Ele tentou me ajudar ali na minha dúvida, do jeito que foi possível me ajudar, obviamente, das limitações dele. Mas um cara que, assim, me deu uma atenção, né? É gringo, a gente pode falar, pô, o cara não vai nem ligar porque o cara ali é brasileiro e tal. Não, me deu maior atenção, realmente.
Sempre responde.
Fiquei muito, muito feliz, assim, pelo... Ao contrário de certos gerentes, né? Que são da América do Sul e da América geral aqui... Não, ai, fala com a gente, ai. Né? Então, enfim, cara, eu de fato não sei o motivo que ele saiu. Até hoje também não sei o motivo de fato real que o Bronzoni saiu da Konami. Mas eu penso assim que se for algo que o chateou, que o magoou, eu acho que não, de fato não foi isso. Talvez eu acredito que esses caras são grandes profissionais. E eles chegam no momento da empresa, da Konami, que eles não têm mais para onde ir. Talvez não tenha mais como crescer, ou como expandir, ou como colocar ideias que eles queiram em práticas por algumas limitações da própria empresa. E esses caras são, de fato, muito concorridos no mercado de games como um todo, né? Então, a partir do momento que eles estão disponíveis a ouvir propostas de outras empresas, talvez esse desejo de poder crescer, ou de poder fazer um novo tipo de trabalho, poder sempre evoluir, eu acho que isso também é um somatório pro cara decidir sair da Konami, e isso acontece com diversas empresas.
Sim.
Mas eu queria também deixar uma coisa aqui no ar, ô Edu, porque isso também pode ser um motivo de que a Konami esteja querendo dar uma renovada, não que a Konami mandou os caras embora, mas... A Konami também dá uma tipo de renovada ali na sua equipe. A gente sabe que a Konami, o pessoal que trabalha no Japão lá em si, são pessoas que já estão há muitos anos na empresa, né, cara? Acho que os japoneses têm um pouco desse costume de...
Pô, mas aí a Konami resolveu mandar os bons embora primeiro e deixar os incompetentes?
Não faz sentido. Eu acho que eles não foram os únicos que saíram. É que esses caras são os caras de linha de frente, assim, que a gente conhece, né? Mas eu acho, acredito eu, que outras pessoas que a gente não sabe, mas também faz parte do PES, da Konami, também deve ter deixado a empresa por Show. Esses tempos atrás, por esses tempos aí. Mas, cara, de fato, eu não sei. De fato, é curioso, né, cara? Tipo, estranho. O André saiu, o Lenny saiu, o Asim Tever saiu. Não sei o que tá acontecendo lá, cara.
Só tá ficando os fãs do PES, só quem joga. A galera tá tudo metendo o pé.
Você chegou a ter algum contato? Você já foi em torneios que o Lenny tava presente? É que você não se lembra dele. Eu vou até botar a foto dele aqui no chat para você poder visualizar, tá? Só um instantinho.
O Lenny é um cara que... Ele também cuidava bastante da parte de esportes aí na Europa, da PES League. Ele participou bastante também. Ele é um cara da frente dessa parte aí que cuidava do próprio esportes e também das licenças da Europa, né? Ele também era um dos responsáveis... Junto Sim. com o Jonas Ligard. Ah. Então, o motivo, cara, A gente fica especulando, mas é estranho, né? Não sei a que ponto isso pode ser bom ou ruim pro futuro do PES. Vamos ter que aguardar para saber o que vai rolar.
Ô, Renan.
Pode falar, Charles.
Às vezes, fazendo analogia, eu enxergo a gente tocando violino e enquanto a galera tá pegando o bote e saindo.
É bem isso. Assim. O Charles é o rei das analogias. Esse é mito de verdade.
Com certeza, com certeza. Enfim, galera, vamos lá. Assim, geralmente, quando as pessoas se desligam, ninguém gosta de fechar portas numa empresa, né? Elas dizem que é o fim de um ciclo, que estão procurando um novo desafio, que precisam de novas motivações para continuar, enfim. Galera, olha só, eu tenho quase certeza que não foi o caso. Para mim, e baseado no que, nas informações que eu tenho, é mais um caso de uma pessoa desgostosa com a Konami, com os rumos da franquia Pro Evolution Soccer. Isso não é um palpite meu, tá? Isso é meio que informação. Tá, não posso falar a fonte, enfim, mas as mesmas fontes que me dizem também que o André tava de saco cheio, que fulano tava de saco cheio, também falaram que não foi o mesmo caso do Lene. E, enfim, cara, é o que me assusta, até chamando aí o nosso mito aí pra falar, pô, se os caras que estão lá dentro, alguns não estão levando fé, aonde a gente se agarra, mito?
Olha, rapaz, não sei, tá difícil, cara. Eu acho que cada vez está ficando mais evidente, né, cara? Esse problema que a Konami tá tendo com o jogo, eu não sei o que é, cara. Às vezes me parece falta de vontade, velho. É uma parada estranha, entendeu? E ao mesmo tempo eles estão investindo em, por exemplo, em esportes, eles estão investindo bastante. Vocês podem ver aí, por exemplo, clubes estão anunciando jogadores, clubes parceiros oficiais, então é porque a Konami tá fomentando isso nos bastidores. Então não tô entendendo muito qual é a estratégia da empresa japonesa não, cara, se ela tá querendo trazer o foco todo pro esportes e tá esquecendo um pouco do público geral, né, cara, que é o que mantém o jogo, que é o que mantém as vendas, é a galera que compra as moedinhas, enfim, cara, tá complicado, tá tão bizarro isso que a gente... Pelo menos eu, cara, eu fico naquela esperança de que, cara, alguma coisa bombástica vai acontecer. Tipo a Konami comprar a EA. Sabe, alguma coisa fora do comum. Porque...
Isso não é fora do comum, não. Isso é delirante.
Cara, sabe quando você quer fazer uma surpresa pra tua esposa, que você passa os dias antecedentes ali, tratando ela não muito legal pra ela achar que tem alguma coisa de errado, é pra você chegar e a surpresa ser melhor ainda.
Mas
parece que a Konami tá fazendo isso com a comunidade.
Mas cara, a surpresa, você parcela em 10 vezes no cartão de crédito e se fode pra pagar depois. O cartão da Konami não tem limite pra comprar a EA, Abdala. Não rola. Não rola.
Não, isso aí foi só um exemplo que eu usei, tá, galera? Mas assim, eu penso que alguma surpresa eles estão preparando, cara.
Tomara.
Porque não é possível. Não é Tomara. Possível que tá acontecendo.
Tomara.
Ô Edu, só pra complementar aqui rapidão, assim, o que eu também eu tenho uma opinião que... De duas ou uma, cara. Talvez lá na Konami, o diretor do PES pode ser um cara que tá metendo foda-se pra ouvir os caras. Tipo, sei lá, o Bronzoni chegava com as ideias, o Leonardo chegava com as ideias e os caras não acatavam, os caras não faziam.
Quer um exemplo? Sabe? Tipo,
Quer um exemplo?
Se ajudava. Olha só, cadê os scans do Flamengo, Arsenal, blá blá blá, um monte de scan de time aí, italiano, que foi feito de jogador que não chegou até hoje. Você acha que o cara fica também feliz? Você acha que o Lênin fica feliz? Você acha que o Bronzoni ficava feliz com isso? Ver o trabalho, o esforço dele não ser feito? Isso
pode ser um dos motivos que os caras ficaram meio desanimados. E o outro motivo, cara, eu acredito eu que grandes empresas têm aquele ego de poder. Sabe, aquele ego de, ah, fulano quer mandar mais que ciclano, e tem caras que não curtem esse tipo de, esses profissionais, tipo o Bronzoni, talvez esses caras não curtam esse tipo de...
Pô, esse cara é foda, esse cara vai me fuder, vai passar na minha frente.
E eles não se sintam que, tipo, ali é um ambiente que eles vão ter espaço, que eles vão evoluir, então os caras preferem cair fora, pode ser isso também.
Charlão, meu filho. Se você trabalhasse na Konami, você também ia ficar desanimado e meter o pé igual a galera tá fazendo aí?
Pô, cara, assim, é um pouco difícil de avaliar, até porque eu acho que há muita coisa que pode acontecer nos bastidores e às vezes a gente não ficar sabendo. Mas assim, eu estava refletindo um pouco aqui, eu continuo com esperança até pelo seguinte, porque a Konami, ela é uma empresa e ela precisa ter lucro para sobreviver. Ela sabe que o PES 2021 vai vender ou a mesma coisa que o PES 2020 ou até menos. Ela anunciou que o PES 2022 vai chegar, ou seja, ela já divulgou isso antecipadamente, que está investindo em um produto novo. E justamente pelo fato de ela ser uma empresa e tem que dar lucro, eu acho assim pouco provável que ela traga um produto com qualidade meia boca, a menos que ela queira jogar o PES no lixo e se dedicar a outras coisas, como mobile, pachinko e companhia limitada. Então, esse meu argumento é o que me dá mais esperança de ter essa árdua espera até a próxima geração.
Cara, é o que a gente espera, todos nós esperamos que tudo isso que nós estamos passando seja para colher frutos aí no jogo da próxima geração do PES 22, que não vai se chamar PES 2022. Enfim, é o que nós esperamos, mas eu dou uma desanimada quando eu vejo que o pessoal que está saindo de lá está saindo porque não acredita no projeto. Enfim, é isso que me deixa com a pulga, nem com a pulga, com a sanguessuga atrás da orelha. Então, enfim, né? E seguindo com isso, falamos aqui da saída do Lenny, especulamos motivos. Vamos falar agora de algumas melhorias anunciadas no eFootball PES 2021. Né? Aquelas melhorias que nós tivemos que garimpar a fundo, lá no fundo do oceano, porque se depender da Konami e do PES 21, novidade é uma palavra que não combina com essa versão do jogo. Né? E, enfim, a gente tem aqui uma lista de coisas para discutir. Vou começar pelo meu amigo Mito Abdala, que é o pro player aqui. Ele joga, assim, quase o que eu jogo. Ele chega perto de mim, assim. Eu que ensinei a ele, já falei isso pra vocês, eu que ensinei ele a jogar PES. Então, o Mito Abdala é meu padawan, meu discípulo. Né, Mito?
Rapaz. Pelo menos nas faltas você consegue me ensinar alguma coisa.
Tá certo.
Mas vou ser sincero com você, cara. Com certeza, jogando full manual, você deve ser melhor que eu. Porque você, eu fico vendo lá seus videozinhos. Tá bem demais no full manual, hein, garoto?
Só jogo full manual. Agora a gente tem até uma pauta já pronta, podcast, pra incentivar a galera a jogar o full manual. Inclusive, pra quem não quiser comprar o PES 21, ou quiser comprar o PES 21... é uma saída. Você continuar no PES 20 jogando no modo full manual, com todos os controles full manual, ou comprar o PES 21 e para achar que está jogando um outro jogo, você joga o PES 21 no full manual. De qualquer maneira, é uma solução, né, Charlan? Ô, Mito?
Exatamente. E, cara, eu te falar, não é uma má ideia não, tá, cara? Eu já até falei sobre isso em live minha. Eu acho que o full manual resolve muito dos problemas do jogo. Sim. Entre eles, o principal para mim, que é a troca de passes, cara.
Exatamente.
A troca de passes de full manual, ela é muito mais precisa com a partir do momento que você vai evoluindo, né? Vai se acostumando. Então, acaba aquele problema que o pessoal reclama muito de... Pô, toquei ali e a Konami deu no outro lugar. Então acaba isso totalmente, cara.
Eu tô trabalhando
muito maior do jogo.
Eu tô trabalhando nessa divulgação do Full Manual junto com os amigos aí da comunidade Full Manual, o Gabriel Fará, o Bruno. Porque, cara, o jogo fica muito melhor no Full Manual, cara. O jogo fica mais divertido. A recompensa... Cara, você até aprender a dar um passe demora... alguns dias.
Sim,
pra você aprender a chutar
pro... É mais desafiador, cara.
Pra você aprender pra chutar pro gol, demoram algumas semanas. Então, cara, depois quando você aprende, cara, pra cruzar, demora um mês pra você aprender. Então, cara, porra, depois que você se dedica, se esforça, cara, é o melhor modo do jogo. É mais divertido, é mais realista e, assim, tem 90% menos bugs o jogo. Então, galera, fica aí a propaganda do Full Manual. Se você quiser jogar um jogo novo de verdade, ou continua no PES 20 jogando Full Manual, ou vai pro PES 21 jogando full manual. A gente vai fazer um podcast aqui detalhado com a participação do Gabriel Fará, que vai explicar tudo pra galera. Sim. E vai ensinar vocês, dar as manhas pra vocês treinarem. Então aguardem que tá chegando em breve esse podcast. Fala, ô Mito.
O Edu, eu só queria só destacar também uma coisa que você não falou, que eu acho muito importante falar. O full manual também, cara, ele reduz muito a interferência da máquina no jogo.
Exatamente. Passa o que causa os bugs do jogo é só a máquina. É a máquina.
Então, isso que é o mais importante. Eu acho que passa a ser um jogo mais justo, que realmente vence quem é melhor.
Exatamente.
Porque às vezes acontece muito de um jogo equilibrado, vai lá, enfim, você vai dar o passe pro lugar, o passe vai pro outro. Ó. Ou o cara faz um gol contra, nada a ver, e o manual é uma parada mais, enfim,
problemas
com isso.
E eu já tô hardcore, eu já jogo como se eu estivesse assistindo na arquibancada o jogo. Eu já tirei a setinha em cima da cabeça, tirei nome de cima da cabeça do jogador, tirei radar, tirei HUD, não tem nada na minha tela, só o jogo. Eu já tô jogando assim, cara. É uma imersão muito legal.
Rapaz, coisa linda.
Charlão, meu filho, já jogou? Vamos lá, que a gente tá falando de full manual aqui. Vou perguntar pra vocês também. Já jogou alguma vez no full manual, Charles?
Já, com certeza, né? Como eu sempre tô atento aí ao que a galera costuma divulgar nas redes, eu já tive algumas oportunidades de jogar. Eu já pensei até um pouco em jogar de forma híbrida. Como assim? Com passe manual e chute com assistência.
Pô, mas porque o chute melhor é sem o manual, meu. Que só vai bomba, o goleiro nem vê a bola quando tu aprende a chutar, cara.
Eu acho que o chute, às vezes, eu tenho mais dificuldade de acertar a diagonal exata pra
treino, acertar no treino, gol. Cara, eu demorei umas 3 semanas pra aprender hoje em dia, meu irmão. Ou eu erro o gol e quando acerto, o goleiro não pega não, maluco. Que é só torpedo. Cara, full manual, ó, eu faço uma propaganda. Eu quero que todo mundo jogue full manual. O padrão do PES tinha que ser full manual, cara. Porra, é um jogo maravilhoso, cara. Parece outro jogo. É uma delícia. Vamos bater um desafio qualquer dia, eu e você, hein, Charlão, no full manual, hein? Vamos ver se você...
Vamos.
Cara, eu jogo melhor, até trazendo aqui o Renan pra conversa. Cara, você tem ideia, eu jogo pior hoje em dia se eu botar no assistido. Renan, pra você ter ideia, se eu botar no assistido, eu já não sei jogar. Você já jogou alguma vez full manual?
É treino, né, cara? Eu já testei já. É que eu não ando com muita paciência com o PES de ficar reaprendendo a jogar e tal. Mas eu já joguei várias vezes manual, chute manual. É um pouco complicado, mas de fato é outro jogo, né, cara? É um jogo totalmente mais estratégico, pensado, cadenciado, né? É um jogo que você tem que, de fato, trabalhar as suas jogadas, trabalhar o seu controle para você conseguir ter sucesso. Senão você passa raiva, né?
Exatamente, é treino, tem que treinar muito. Então, galera, vocês que têm interesse, vocês fiquem tranquilos que a gente vai ter um podcast aqui com o rei do manual, o Gabriel Fará. E rei do manual, sim, porque ele é um dos caras mais influentes, né? Que defende a bandeira aí do manual, ele vai participar com a gente. O Fará, inclusive, é um dos nossos apoiadores, né? O Fará vai participar aqui do podcast com a gente, cara. E você vai sair do podcast direto para ligar seu PlayStation, seu Xbox e botar as configurações manuais. A gente vai ensinar tudo para vocês. Vocês fiquem tranquilos e aguardem que esse podcast está chegando. Beleza? Então agora, né, a gente teve... foi até bom nós falarmos de full manual, porque são muitas novidades do eFootball PES 21, né? Acho que, poxa, se não fosse a gente falar do... Enfim, né, acho que vocês entenderam a ironia. Vamos falar aqui de algumas melhorias anunciadas pelo eFootball PES 2020. Mito, mais de uma fonte, né, me falou a mesma coisa. O Renan postou, eu até fiz... O Renan teve uma hora que ele listou, né, todas as melhorias, e até foi por esse tweet que ele postou que eu fiz a pauta e até escrevi também uma matéria sobre isso. O que acontece? Todos os depoimentos que eu tive de pessoas que jogaram o PES 21, eu falei com 4 ou 5 pessoas, 3 da Konami, outras 2, uma foi uma fonte do Renan que passou, e a outra foi o cara que postou o gameplay lá, e eu mandei um privado para ele. Todo mundo me falou que uma das coisas que você nota primeiro são os dribles, Mito. Né? Os dribles estão mais rápidos e efetivos, estão servindo para alguma coisa. E, Mito, posso estar errado, isso é uma das coisas que todo mundo pedia, né, Mito? Porque assim, fala um pouco, dá o seu depoimento sobre os dribles no PES 20, se você como pro player, o drible é algo útil para você, e se os dribles realmente passarem a ser mais ágeis e funcionarem para alguma coisa, se você vai passar a usá-los.
Sim, cara, eu acho que é algo que tinha que ser melhorado, sim. Eu assisti aquele vídeo lá, reparei alguns pontos positivos. Confesso que na questão drible, não vi algo... Eu vi pontos positivos, tá, galera? Mas bem pequenos, tá?
Sim.
Foi mais um PES 20 com alguma melhora. É, exatamente. Então, assim, a questão do drible, eu vou até citar um exemplo aqui de PES anteriores, cara. Existia um comando, tá, no PES anterior, que era, inclusive eu usava demais, que isso me prejudicou muito na minha gameplay, que era com o R3, a gente dava um toque no R3 pro lado, e o jogador dava aquela pedalada curta. Não sei se vocês lembram ou, não, já, ou claro. Usavam, vocês que estão escutando a gente. E eu era um cara que eu era mestre, cara, em chamar pro mano a mano, e eu dava uma pedalada curta pra um lado e já puxava pro outro. Tinha aquela pedalada estilo Ronaldinho Gaúcho mesmo. O Ronaldinho Gaúcho era aquele cara que pedalava só uma vez e cortava, não era igual o Robinho, ficava pedalando. Então esse drible, nesse PES, tá impossível de fazer, cara. Porque a lentidão de qualquer jogador, pode ser o Neymar, cara, a lentidão dele ir, pedalar e voltar é o suficiente pro cara chegar. Outra coisa que nesse PES era muito ruim, que é a questão do giro, cara. Outra coisa que era muito usado, que eu usava bastante... Aquele giro rápido, esse giro também tá difícil de ser feito. Tirando o toque duplo,
Você dá as costas pro adversário e dá aquele giro, é isso que você fala?
Não, eu falo mesmo daquele girozão 360, pique Zidane mesmo. Ah, que tá. Zidane fazia com excelência.
Show.
Exatamente.
Pô, adorava fazer então, isso no PlayStation 2. Puta que pariu, era meu drible.
Pô, era favorito. Bom demais. Tava pés atrás aí, cara. Eu fazia isso direto. Não me lembro do o Gareth Bale quando tava no auge ali. Bem, né? No auge não, que o auge foi no Tottenham, mas quando ele tava bem ali no Real, porra, era sinistro, eu levava pra ponta ali com ele e ele fazia muito bem esse giro.
Agora ele só dorme no banco de reservas, o Bale, né?
Agora ele só dorme, tá nem aí, e joga no País de Gales, lá na seleção dele joga bem. Tava até vendo um dia desse aí, jogou muito bem um amistoso aí que eu assisti. Mas assim, cara, esses dribles, eles ficaram ineficientes, cara. Por conta dessa lentidão do PES 20 e também por conta da força excessiva dos zagueiros. Porque muitas vezes você dava um giro desse, o zagueiro vinha lá e dava um tapão na nuca do jogador. Se o jogador cai, ele sai com a bola e não dá nada. Então eu espero que tenha melhorado, cara. Mas eu vou ser sincero com você, pelo que eu vejo da gameplay, eu não consegui observar. E eu gostaria de destacar o que eu achei. A única coisa que pra mim ficou evidente melhoria, que foi em relação ao tromba-tromba ali, cara. Eu vi algumas roubadas de bola limpas, tá? Sem aquela questão dos caras sempre ter que um bater no corpo do outro. E essa foi a única melhoria que eu falo pra você, olha, Edu, essa aqui eu vi antes de que me falassem, sabe? Uhum. Antes de que alguém falasse assim, pontuasse os pontos positivos, eu já bati o olho e vi. Show. De resto, né, ficou aquela... Ficou aquela impressão de ser o mesmo jogo.
Beleza. Lembrando, galera, até vou chamar agora o Charlão para conversa, perguntar para ele se ele consegue... Primeiro, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para Abdala, para o Charles, que é para contextualizar isso, que todos falaram para mim que acharam os dribles muito... Quem jogou, tá? Não estou falando quem viu os vídeos de gameplay. Primeiro, porque a gente tem que pontuar... Quem está com o jogo e fez os vídeos de gameplay não tem a versão atual do jogo. Tem a versão sem o Day One Update, esse jogo não existe mais. Então, esses vídeos são legais para a gente matar a curiosidade, mas não são parâmetro mais, porque o jogo não é esse há muito tempo. O jogo já tem um update que vai mudar a jogabilidade e vai adicionar conteúdo no jogo. Charlão, você acha que os dribles melhorando... sendo mais rápidos e funcionando para te ajudar a passar pelo adversário, você vai fazer bem para o jogo? Ou você já conseguia fazer isso? Teve algum PES que você conseguia usar bem os dribles? Quero ouvir isso de você.
Tem duas coisas a destacar. Uma em relação aos dribles, cara, na verdade, Eu sempre achei que os dribles, depois que entrou na era Fox Engine, nunca mais foram os mesmos, né? Eu acho que eles não conseguiram chegar ao ponto ideal.
Eu acho que teve no PES 16 um elástico do Neymar que até era útil. Acho que foi um dos poucos.
Na verdade, assim, quando você tem um recurso que você só vê praticamente pessoas que jogam em alto nível utilizando bem, com certeza não há equilíbrio. Né? Se você transforma um recurso do jogo numa matéria de faculdade, que o cara tem que ter uma habilidade absurda. Porque assim, tem que haver equilíbrio. Nem pode ser difícil a tal ponto de você ter que dedicar meses e meses para fazer bem, nem fácil a tal ponto de ser um futebol freestyle. Uhum. Tá? Então eu acho que a Konami, na era Fox Engine, ela não conseguiu encontrar um equilíbrio. E outra coisa, quando vocês estavam falando da questão do Day One Patch, veio uma coisa na minha cabeça aqui até engraçada, porque é o seguinte, hoje em dia vem muito à tona essa questão de loot box, né? Que a gente. Que você chega, às vezes, compra por algo que você não sabe o que é que você vai ganhar exatamente. Na minha visão, os patches do PES, eles são loot box, você nunca sabe o que vai acontecer.
O PES 21 é um loot box, a gente não sabe o que, é que vai ser.
Exatamente. E assim, cara, engraçado isso, que quando o PES 2020 foi lançado logo, inclusive com o Day One Patch, eu ouvi depoimentos de caras bons, não tão bons como o Abdala, mas bons. E os caras davam depoimentos do tipo, poxa, finalmente um PES que quando eu erro, eu tenho a sensação que... quando eu erro, eu finalmente tenho a sensação que eu tomei aquele gol porque eu errei, e não porque o jogo roubou ao favor do meu adversário. Sim. Então eram muitos elogios no início do PES 20. As pessoas elogiavam muito que a jogabilidade estava bacana e tal. Aí foram disponibilizando pets que foram detonando o jogo, cara.
Sabe,
isso
que é Charles, sabe o que eu percebo hoje? Que eu tô ficando puto com o PES 20, mesmo no manual, cara. Eles mexeram muito no sistema de impacto e outras coisas. Eles tentam equilibrar algumas coisas e desequilibram outras. Porque hoje em dia, cara, o sistema de faltas está totalmente bugado, a arbitragem está totalmente bugada. Você rouba a bola sem encostar no cara o juiz da falta, mano. Eles mexeram demais.
Isso no meio do desenvolvimento de software, a gente chama isso de programação macarrão. Você está puxando de um lado e cortando do outro. Então,
é isso aí.
E outra coisa assim, cara, ó, todo PES, ele começa mais cadenciado e vai ficando mais rápido ao longo dos patches? Eu não entendo por que acontece essas coisas.
É isso aí, é bem isso aí que você falou, Charles, é desenvolvimento macarronado, é isso aí. Isso é o que mais tem, né? Pode falar.
Quando lança a demo, aí todo mundo joga, poxa, o PES tá mais cadenciado, tá mais bacana e tal, blá blá blá. Aí lança a versão full, lança o Day One Patch, aí o jogo vai ganhando mais bugs, vai ficando mais rápido, tudo que a gente vai tendo déjà vu das versões passadas, tudo vai acontecendo da mesma forma, os mesmos erros sendo repetidos.
Isso aí, exatamente. Eu vou chamar agora o Renan para conversa. Renan, vou até pedir para você interagir com o Abdala, que ele já introduziu o assunto no comentário anterior dele, que é sobre outra coisa que fontes que eu consultei e que as suas também falaram, inclusive o Rob falou isso em entrevista, que uma das coisas que eles mais tentaram lapidar foi o sistema de impacto, né, Renan?
Então, cara, até queria aproveitar e falar a minha visão do que eu vi, né, daquela gameplay que vazou. Uhum. E também, fora do que eu não vi, eu tive contato com uma pessoa que teve a oportunidade de testar, inclusive foi o pessoal da PES Universo, que eu tive. Perguntei pra ele, não é todo ano, na verdade, ele sempre testava na E3 e tal, e eu sempre conversei com ele, e aí ele também teve a oportunidade de testar a versão do PES 21, até porque eles criam os uniformes, basicamente são os oficiais da Konami, né, então eles têm acesso.
São os amigos do Adam, né? Vamos traduzir, amigos do Adam
Baixo. Exatamente. Mas enfim, assim, pelo que eu vi, cara, a qualidade de imagem não estava muito boa de captura, né? Mas a parte gráfica que o pessoal fala, dá para perceber, por exemplo, os uniformes, eu achei que eles estão melhores, estão um pouquinho mais curtos ali na cintura, ficou um pouquinho mais justo no corpo. Antes estava parecendo aquele saco de batata, né, mais largão. Então eu achei que essa melhoria, visualmente falando, foi agregada. Eu também, o próprio Robin falou, mas deu para ver lá na gameplay, que alguns estádios foram refeitos, né? Por exemplo, o estádio do Boca Juniors, o próprio Robin falou que teve algumas mudanças na coloração, na pintura. O estádio do Bayern tem lá aqueles LEDs que não tinha antes, fizeram algumas coisas no túnel de entrada. Então a gente já viu alguns estádios que tiveram alguns pequenos ajustes. E o polimento que eles falam na parte gráfica deve ser a parte de textura, talvez, ou pode ser na parte de coloração.
Aumentar um pouco, diminuir a saturação. Enfim, você consegue fazer uns, detalhes, truques. Um dos grandes truques do PES 2020 que deu uma diferença no gráfico foi que aumentaram a saturação da imagem. Tiraram meio que aquele efeito blur, né, que dá uma embaçada, né? Deixa a imagem em meio ligeiramente embaçada, e botaram mais nitidez na imagem. Foi isso que a gente deu um pan de diferença do PES 19 pro 20. Mas assim, você conseguiu ver alguma diferença assim? As pessoas também falaram para você que esse tromba-tromba deu uma melhorada?
Então, aí na parte gráfica foi isso que eu achei. No tromba-tromba, eu também concordo com o Mito, cara. Os primeiros 10 minutos ali da gameplay já deu para notar que os jogadores estavam tendo esse menos tipo de contato. Automaticamente os contatos influencia também no juiz, porque o juiz marca a falta de acordo com os tipos de contato. Porém, ele não tá perfeito, deu para ver ali, por exemplo, no finalzinho da gameplay, o cara toma um carrinho por trás e o juiz não marca simplesmente nada, né, cara? É bem, bem bizarro essa parte aí. Outra coisa que eu percebi também, que eu não continuo achando negativo, é a zaga, cara. É incrível como você tá atacando a zaga desde ela ir pra cima de você, na hora que você tá entrando na área, ela abre o espaço, ela vai abrindo, ela vai marcando, andando pra trás, deixando você correr livremente ali em frente ao gol, cara. E quando você tá chegando na área, eles tentam ir pra cima. Isso ocorre já no PES 20, continua pelo menos nessa versão, né? Isso também me desanimou bastante. E também a parte que parece que o jogador tem a perna de madeira, sabe?
Tem que ver também o nível que o cara tava jogando, espirra, né? O cara que gravou a gameplay.
Mas, por exemplo, assim, você dá um toque, a bola bate no seu zagueiro, ela espirra, cara, sabe? Tipo, ela parece que bate numa madeira. Ela espirra, assim, o jogador até bem que tropeça quando recebe essa bolada, entre aspas, que não é forte, é só um passe. Isso também continua. Mas é importante também deixar claro o que você falou. Essas versões de CD que os caras têm antecipado, elas são fechadas mais de um mês antes, né, cara? Porque tem a parte de fazer a gravação no CD, de vir para comércio, etc. Então, no dia 15 agora vai ter um patch, que a gente, igual o Charles falou, é no escuro, não sabe se vai de fato melhorar o que a gente já viu ou se vai piorar.
Parece aqueles reality shows, casamento às escuras. Como é Blind Dates.
Mas é aquela, cara, é o PS20 com um patch, tá ligado? É
isso. Cara, tive uma ideia sensacional agora, cara. A gente fazer um reality show sobre o PES. A gente junta nós quatro num apartamento, aí cada de 3 em 3 dias, igual no de férias com o ex, a gente tá jogando o PES 21, aí chega o PES 13. Vamos jogar um PES 13. Aí no outro, 3 dias depois, chega o PES 14. Até a gente...
Tá delirando já, ó. Tá vendo? Fã de PES tá sem nada pra fazer mesmo. Não tem novidade, já tá entrando em delírio.
Agora, o Edu...
Pode falar, Charlão.
Quando o Real Madrid contratar a Abdala, aí ele patrocina a gente nesse reality.
Não, porra, aí o Abdala vai fazer uma graça, vai levar a gente pra ser a entourage dele, né? Aqueles caras que os parça do Neymar, que o Neymar leva os 15 pra morar lá na mansão dele em Madrid. Lá, então, o Abdala vai levar a gente pra ser... Eu vou pagar as contas do Abdala, vou entrar lá, Vitória vai... Vitória não, Vitória da família. Vitória, olha só pra você escutar, Vitória. Você vai ganhar dinheiro sem fazer nada, tá? Você não vai mais precisar fazer nada pra trabalhar pra Abdala, porque você já é da família, ele vai te dar uma porcentagem. Agora, a gente vai pra lá, a gente paga as contas dele. Eu proponho água lá pra esquentar, ajuda a botar o aquecedor na
temperatura certa. Pessoal, queria falar uma coisa pra vocês. Pra isso acontecer... Só se a Konami anunciar a compra da EA, porque a
Real Madrid
a EA anunciou a renovação pro Real Madrid, vai ser.
É, meu parceiro. Porra. Escolheu o time errado, cara, pra fazer aí, ô Charlão. Porra, tinha que falar outro time, cara.
Ô, mano, a gente pode mudar Bayern de Bayern, Munique. Então,
pronto. Tá...
Ô, Edu.
Pode falar.
Deixa só pra terminar aqui o meu raciocínio. E assim, isso foi o que eu notei, mas o que o pessoal da PES Universo que eu conversei me falou, e eu de fato acredito que seja isso mesmo, por ser o mesmo jogo, não tem mecânicas novas. Então, visualmente, quem tá vendo não fala, pô, é a mesma coisa. Mas ele falou que quando você joga, quando você tá com o controle na mão, de fato você sente que o jogo tá um pouco mais responsivo. Mas isso é uma sensação de você jogando com o controle na mão.
Sim, sim. Todo
visualmente
mundo me
falou falando,
a mesma coisa.
Visualmente falando, você não percebe isso. Mas é aquela, né, cara? É uma versão de mais de um mês atrás. Vamos ver se a gente vai poder sentir isso no dia do lançamento do jogo.
Com certeza. Chamando agora o nosso amigo Charlão Painzão para a conversa. Charlão, na melhoria disso que a gente falou do impacto, sistema de impacto como todo, ele influi diretamente na coisa que você mais reclama nesse pé junto, né, não?
Sem dúvida, a nossa querida arbitragem, né?
Cara, é impossível jogar hoje em dia, cara. Eu tô ficando puto já com o pé junto por causa disso.
É, cara, é muito desmotivante, cara, porque eu lembro dos primórdios do velho PES 2012, por exemplo, que você tava lá jogando bem, aí o cara acertava o famoso chutalite lá no ângulo e acabava com tudo, né? É mesmo, aí no PES 20 você de repente tá jogando bem, aí você tá de repente quase empatando a partida, aí o cara te derruba na área, o juiz não faz nada, não marca. Entendeu? Isso então, aí, realmente, a ausência de faltas marcadas corretamente tira todo o brilho do jogo, sem exagero.
Charlão, no manual é pior ainda, porque, porra, você se esforça muito mais pra marcar, entendeu? Você, tipo, precisa estar tá muito mais concentrado. Tem alguém roncando aí, gente? Pelo amor de Deus, alguém dormiu? Eu vou ligar aqui pra...
Não, eu não sou, não.
Olha só, então falando, galera, tô brincadeiras à parte... Eu acho que no manual fica mais escroto ainda, Charles. Porque, pô, você se esforça pra cacete pra marcar. Porra, aí você consegue tirar a bola do cara sem fazer falta, jogando limpo. Porra, você se coloca pra já sair no contra-ataque. Pô, você nem encosta no cara e o juiz dá falta. Isso é muito desmotivante, Charles. Porra, dá uma broxada.
Velho, e é contraditório, porque pequenas trombadas o juiz marca... E se seu adversário for uma bidala da vida, falta é pênalti, né?
Ah, com certeza, com certeza.
Pois é, então, aí a pequena trombada, o juiz marca a falta ali na boca da área, agora você dá aquele carrinho do sub-zero dentro da grande área, o juiz não marca nada, não é pênalti. Pô, e aí vale a pena arriscar.
Com certeza.
Eu vou quebrar esse cara aqui, porque é mais fácil, às vezes, defender um pênalti do que uma falta.
É. Pô, mas...
Que bom, que bom.
Pô, agora sim, cara, tomara que também melhorem nesse PES 21 os pênaltis, cara. Que porra, aí, goleiro, porra, o goleiro é o Walter Mercado, ele adivinha o futuro, maluco. Caralho, mano. Pô, 70%, 80% dos pênaltis, se você estiver jogando contra a máquina, ela pega, mano. Ela vai no canto certo, você pode ficar apertando todos os botões pra confundir a máquina, fazer o que for, macumba, mandinga, simpatia. Meu irmão, a máquina pega, mano. Porra, não dá não.
Cara, eu acho que uma das coisas mais difíceis de se programar num jogo de futebol deve ser os goleiros, cara.
Ah,
porque assim, se você deixar eles muito bons, eles vão pegar tudo.
Os goleiros só foram melhorar, Renan, no PES 17, né? Os goleiros do PES antigamente eram podres.
Era podre, tipo, era chute de R2, qualquer chute de longe ou de fora, pertinho, você tomava gol.
R2 quadrado era gol direto.
Ô, Renan.
Oi.
Você falou uma coisa interessante. Um amigo de um colega meu que trabalha na EA no Canadá, no FIFA Mobile, ele trabalha exclusivamente com a IA do goleiro.
Imagino, deve ser difícil pra caramba. Deve ser difícil, deve dar um trabalho do cara. Deve ser.
Realmente. Se você deixar tudo 100%, você nunca vai fazer gol, tá ligado? Tipo, com ele certeza. Sempre vai ser o perfeito, ele vai definir todos os lances. Então deve ser muito difícil achar esse equilíbrio entre falhar e não falhar, tomar um gol normal, um gol não normal, defender uma boa defesa, uma defesa simples. Deve ser algo bem complexo mesmo, cara.
Com certeza. Mas graças a Deus que essa é uma das coisas que a Fox Engine serviu que foi para melhorar os goleiros. Estragou os outros 85% do jogo, mas os goleiros melhorou, né? Então, gente, a gente falou aqui dos quesitos de jogabilidade, que a gente tem informação que foram melhorados. Agora vamos falar aqui dos gráficos que o Renan já falou, já deu uma introdução nos temas, tá? Uma das coisas aqui que um amigo meu que me passou quando ele jogou o PES pela primeira vez, foi a primeira coisa que ele notou quando começou a partida, foi que o gráfico da câmera mais longa, além de outras coisas que o Renan citou, eu tô falando da primeira coisa que ele notou, é que os gráficos de longe estão mais polidos, parece que estão melhores. Gente, como eu já falei aqui, até vou chamar o Charles para conversa. Charles, a gente viu muitas versões de um PES que não mudaram nada graficamente, mas botavam mais saturação, menos saturação, né, Charles? Botavam mais nitidez, menos nitidez, sim. E nisso dá um efeito que o cara, porra, a Konami melhorou pra caramba os gráficos, não foi isso?
É, exatamente. É, às vezes muda um detalhezinho assim que nos olhos menos atentos foi uma melhora razoável, né?
Ah, pode crer. Inclusive no, na época de ouro do PES no computador, no PES, até o PES 13, que a gente tinha os grandes patches, o kit server, que todo mundo conseguia editar totalmente o jogo, cara, a primeira coisa que eles faziam era tirar o efeito blur, que era o efeito que dava uma embaçada na imagem, e botava mais contraste e nitidez, e isso parecia que era outro gráfico, mas não é, galera. Então provavelmente a Konami mudou algumas coisas em tipo de configuração da temperatura da imagem, que a gente fala, né, em edição de imagem, mudou aí a temperatura da imagem para dar um efeito como se tivesse mudado algo de fato, e não mudou, o jogo é o mesmo, tá? Agora, chamando o nosso amigo para conversa, o nosso amigo Renan Galvani. Renan, uma das coisas que você citou, que é o que todo mundo falou e que você consegue perceber nas prints e nos vídeos vazados, é que o corpo dos jogadores mudou.
É, eu não sei. De fato, o ombro, né? Eu achei que tava muito inchadinho, agora tá mais.
Eles estão mais esguios, não é? O que eu percebi.
Eles não estão, graças a Deus, uma salsicha do FIFA, né? Mas eles estão bem mais humanos mesmo, assim, cara. Eu achei. E também, como eu falei, a parte do uniforme também, o caimento, né? Isso. A parte do uniforme melhorou, então dá aquela a definição no corpo do boneco. Então eu achei que ficou melhor, sim. Eu ainda acho que eles tinham que fechar um pouco mais a manga, apertar um pouco mais a manga do braço ali, da camisa. Acho que ficaria mais o que é real. Mas são detalhes bestas, né, cara? São detalhes assim que, pro Mito, por exemplo, passa despercebido. O Mito quer jogar.
Não tá ligando pro cara. Olha só.
Com camisa de sunga.
Olha
só. Sem meia.
Olha só, já que você chamou o Mito, pô, vamos perguntar pro Mito aqui. Mito, você prefere um cara mais parrudinho, mais esguio? Qual o seu gosto?
Rapaz, eu gosto daquele jogador pique Messi ali. Pequeno, ágil, gosto daquele jogador mais veloz ali, beleza? Entendi. Agora, isso analisando,
tendo futebol
em vista, exatamente. Ah, eu não sou desses caras igual o tal de Eduardo.
Não precisa ser grande, o que importa, entendeu? É o prazer que ele proporciona, né?
Exatamente. Mas, cara, eu acho que o Renan falou muito bem aí, cara. São coisas, né, que é legais, são legais, enfim. Mas para quem quer jogar, né, que a grande maioria da galera aí, para quem joga aí, principalmente a galera do online, né, a galera do online, ele nem olha pro jogo, né, ele já vai ligando, já vai botando ranqueadas, essa galera não observa esses pequenos detalhes, né, cara, então não muda muito, não muda nada, na verdade.
Eu fico pensando o que os caras que... Os caras que jogam só MyClub, esse tipo de modo de jogo, vão fazer... Que eles vão precisar comprar, eles vão esperar a versão light. Que eu acho que se a Konami for inteligente, ela já anuncia agora, ó. Não tem versão light
esse ano. Rapaz, eu vou ser bem sincero com você, cara. Pior que não, cara. Eu faço live aí de PES diariamente. Cara, e é muito grande o número de pessoas que aparecem no chat falando, ó,
E aí, Abdala, qual versão que você vai comprar? Eu comprei da Juventus, do Manchester e do Barça. E você? Porra. Aí apareceu até, Abdala, eu comprei do Bahia e
cara,
do
será
Barça.
Que esse é, será que esse PES21 vai queimar nossa língua em termos de venda? Cara, não é possível.
Caralho. Cara, eu acho, eu não sei se vai queimar não, mas vai ser muito comprado, porque
como
eu falei
pra vocês,
a comunidade do PES é uma rapaziada muito esperançosa, os caras, como nós dissemos aqui no início,
eu acho que eu não me incluo nessas esperançosas
e a gente tá lá tocando violino, como disse o Charles, estamos tocando violino, a galera do PES, vambora.
Eu tô lá tocando violino, mas assim, eu já tô observando quantos bots faltam pra acabar o bot, assim, eu já tô já ligado, saca? É? Mas enfim, né, a gente é apaixonado pela franquia, chamando o nosso amigo Charlão pra conversa. Charles, você notou aí alguma coisa em termos de gráfico, do modelo do jogador e do uniforme? E eu queria também saber a sua opinião aí. Eu quero saber de você, Charlão, se a Konami esse ano, que não tem atrativo nenhum, se ela lançar o PES Lite, ela vai dar um tiro no pé. E se ela for inteligente, ela já anuncia logo agora que não vai ter.
Ó, vamos por partes. Pela,
vamos, Jack Stripador.
Jack Stripador. Pela minha eu, assim, sendo bem sincero, eu não pude ver tanto assim o jogo com a bola rolando, mas eu não notei assim diferenças gráficas que saltassem aos meus olhos, né? Realmente não consegui notar. Em relação à questão da versão light, cara, porque assim, eu na minha visão, eu acho que as vendas do PES, elas já atingiram, eu acho que o menor patamar que poderiam, o platô inverso, né? Ela já tá lá naquele, eu acho que ela já tá basicamente se limitando àqueles apaixonados da franquia, que compram independente de qualquer coisa, que eles não teriam saco para chegar e ir para outro jogo de futebol e recomeçar do zero, aprender tudo de novo. Porque assim, ó, o jogo, ele é muito além do jogo. Porque não é só o PES. É todo o seu círculo de amigos, eles também jogam PES. E aí você vai chegar e migrar pro FIFA para aprender um jogo do zero, você construir uma rede de amigos do zero para jogar o jogo que você gosta, para jogar outro jogo. Então,
mas teve muita gente que fez também isso, Charles.
É, exato, mas rola
metade,
muito.
Metade, porque o PES. Metade, para ser mais exato, que o PES vendia 6 milhões de cópias até o PES 13, agora vende 3 milhões.
Exato, mas rola muito também a questão da comodidade, né? Poxa, eu vou migrar para outro jogo para recomeçar tudo do zero, eu fico por aqui mesmo. Porque assim, porque uma coisa é fato, por mais que o PES tenha vários aspectos que deixam a desejar, mas ele não é, definitivamente, o PES 2020, ele não é um jogo ruim, ele é um jogo bacana de se jogar.
Sim,
Mas claro, assim, durante a partida tem momentos que você se irrita porque as coisas não funcionam como deveria. Mas quando funcionam, é bacana de jogar.
Sim.
Isso é um fato, tá?
Sim.
Então, em relação à versão light, cara, eu tenho minhas dúvidas o quanto isso influencia. Porque, assim, essa galera apaixonada que eu tava falando é aquela galera que compra no primeiro dia, que não aguenta esperar até lá, porque geralmente a Light demora alguns meses, né? Então,
é assim,
eu tenho minhas dúvidas até que ponto isso atrapalha as vendas. Talvez até ela ajude, porque a galera que por algum motivo não teve dinheiro para comprar o jogo full, ela agora vai chegar e começar a jogar no MyClub, e às vezes comprar uma moedinha no MyClub é mais barato do que comprar um jogo full, com certeza. Então ela termina lucrando de um lado e de outro. Entendeu? Então, eu não acredito muito que ela vai deixar de ter a versão light, até porque é uma maneira de ela aumentar o lucro dela com as moedinhas do MyClub.
Assim, eu já acho o contrário. Por quê? Porque isso que você falou é o certo, é o que acontece. A versão light existe por causa disso que você falou. Só que esse ano é diferente. O jogo é o mesmo. Então, porra, um cara que joga Master League com off do Vini, porra, tudo atualizadinho, o cara não tem motivação pra comprar o PES 21, cara. O cara vai pegar o PES 21 Lite pra jogar o MyClub dele. Então, eu acho que esse ano a Konami pode, se ela for malandra, ela não lança essa versão Lite, cara. É minha opinião. Concorda com isso, Renan?
Eu concordo, cara, só pra falar aí.
É, eu concordo também, cara. É isso que vai acontecer, Du. Não tem o que tirar, velho.
É isso aí, cara. Eu acho que o que o Charles pontuou é o certo, é o que é a razão de existir do PES Lite, é que o Charlão falou. Mas eu acho que esse ano vai ser diferente. Então, voltando aqui para a nossa pauta, galera, a gente está falando aqui, a gente já falou que a parte gráfica sofreu uma mudança de polimento, mudança de temperatura, de nitidez nas imagens, e isso pode dar a sensação de que os gráficos mudaram, né? Os modelos dos corpos de jogadores e o caimento dos uniformes também deram uma melhorada significativa, a gente consegue perceber pelos vídeos e pelas prints. Como o Renan listou, e eu acho que a Konami faz muito mal, é de não listar as melhorias que elas fazem nos estádios. Tem muitos estádios que foram renovados no PES 20 e estão sendo para o PES 21, tiveram modelagem e textura muito melhoradas, e a Konami quase não divulga. Podia fazer um videozinho antes, depois, enfim. A gente vamos ter estádios, cenas de entrada, algumas coisas mais caprichadas, uns túneis melhorados, enfim. Vão ter polimentos, né? Mas, assim...
Ô Edu,
pode falar.
Para um jogo que não tem novidade, o marketing podia se apegar nessas pequenas coisas.
Exato.
Qualquer pequena coisa...
A gente falou isso nos podcasts anteriores. Eles não estão divulgando o que tem de legal. Mesmo sendo coisas pequenas, pô, é como o Charlão falou, e aí pega uma coisa pequena e faz um mega ultra vídeo, faz um tutorial explicando quais são modificações do negocinho que ela botou, que já tem no PES há 15 anos. Enfim, né, cara? A gente realmente, a Konami, não soube conduzir muito bem essa questão do PES. 21 Season Update. E outra coisa que a gente deve ter, né? Obviamente, como a gente já percebeu naquela demonstração dos overalls dos jogadores, né, que não é mais o frango assado que o Renan gostava, adorava o frango assado, agora os jogadores vão passando na sala de imprensa, mostrando o overall, e a gente já pode ver que sim, não teremos aquela caçambada de faces que a gente costuma ter, novas, mas a gente já viu que a gente vai ter um Messi sem barba, um Cristiano Ronaldo com o coque samurai ou com o cabelinho tonhonhonhon, sei lá qual cabelo que ele tá agora, o Bellerin também mudou a face, enfim, a gente vai ter ajustes, nós vamos ter modelos, até porque o que foi implantado em termos de conteúdo, de face, de estádio, vai ser aproveitado no PES 22. Então, enfim, a Konami agora pode estar enrolada, né? Porque ela tá focada, o time tá focado no PES 22, tá? O jogo tá, a produção tá todo vapor. Mas, quem sabe, quando tiver um tempinho aí, o início desse desenvolvimento estiver mais tranquilo, já tiver uma base pronta, confiável no PES 22, eles não dão mais uma atenção, inserem já faces no PES 21, enfim. A gente tem que ter esperança, né, Charles? A gente fala, como nós sempre falamos aqui no podcast, fã de PES, tem que ter esperança. Então agora, como... pode falar.
Eu tava assistindo... uma série que é a Dark, né, que muita gente já deve ter assistido, e ele teve uma frase que me lembrou do PES, que ele fala assim, que é melhor a gente ter expectativas do que ter esperança, porque quem tem expectativas muitas vezes se decepciona, e quem tem esperança, qualquer coisinha te surpreende.
É isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês, a gente já tá com o tempo estourado.
Que frase monstra, hein? Que frase linda, peraí, deixa eu só deixar aqui minha...
Repete então, Charlão.
Deixa eu anotar essa aqui para eu poder falar nas minhas lives aí pra galera não desanimar.
Quem tem expectativas, muitas vezes pode se decepcionar.
É isso aí.
Porém, quem tem esperança pode se surpreender.
Exatamente, é isso aí. Exatamente isso. Por isso que a gente tá aqui até hoje, né? Que a gente, embora às vezes dê uma desanimada, a gente tem esperança e a gente espera ser surpreendido. Agora eu vou fazer uma pergunta e peço uma resposta rápida de todos vocês. Aqui eu acho que todos nós vamos pegar o jogo, né? A gente cria conteúdo, a gente tá ali na comunidade, a gente vai precisar jogar o PES 21. Mas se vocês forem um jogador lá da nossa comunidade, você acha que justifica comprar o PES 21? Fala, Charlão.
Cara, na minha visão, a única forma de não justificar é aquele cara que joga Master League Offline, como você falou, e que ele costuma usar Option File. Mas isso é apenas uma pequena fatia da pizza. Eu acho que as demais fatias da pizza, todo mundo vai comprar. Porque assim, porque a gente sabe que lá fora, né, ele teve realmente um desconto por ser um jogo, digamos, de transição pelas palavras da Konami. Porém, com a questão do dólar quase ser reais, ele chegou aqui muito caro. Mas a gente sabe que geralmente o jogo não fica com esse preço full por muito tempo. Logo, logo ele vai baixar. Quem não comprar no lançamento com 3, 4 semanas, com certeza vai ter a oportunidade de comprar mais barato. Então eu acho que no fim das contas, todo mundo vai terminar comprando.
Show. E você, Abdala? Você, se fosse um jogador aí da comunidade, você também compraria ou não compraria? Acha que tem motivo?
Cara, eu vou falar como eu pensava há 3 anos atrás, como um jogador normal. Eu era um cara muito fã do online, cara. E eu compraria, sim. Até porque o modo online vai dar uma revigorada, né? Vai ter aquele... O time zero ali, tem aquela questão de novo de pegar novos jogadores. Apesar de eu também não ter gostado do sistema de rapidinho vai todo mundo estar com o timaço. Mas vai dar aquela revigorada no MyClub, vão ter novos jogadores, um time diferente, você vai poder jogar com jogadores diferentes. Então, cara, eu compraria, até porque isso é uma coisa pessoal minha, que eu acredito que é de muitos também. Eu só jogo, meu videogame, galera, só tem PES. Eu só jogo PES, é o jogo que eu me divirto, é o jogo que eu gosto. Sim. Então, eu tenho que gastar com o PES, ele estando ruim ou ele estando bom. A não ser que ele chegue lá no fundo do poço mesmo. Aí tá lá no fundo do poço, igual foi no PES 14. Show. PES 14 tava lá no fundo do poço. Aí eu fui e comprei o FIFA 14, mas eu comprei pra ficar de enfeite. Porque Beleza. Eu jogava o FIFA uma vez na vida, outra na morte.
Abdala, aproveita aí que você já tem que sair pra jogar outra partida. Já fala aí, dá o seu recado final aí, o seu abraço pra galera. Divulga suas redes, seu canal aí.
Bom, rapaziada, quem puder aí tá me seguindo aí no YouTube, Instagram e Twitter, é tudo @mitabidala, beleza? Me sigam lá, fiquem ligados no meu canal que vai ter lives aí no dia do lançamento do PES, a gente vai estar mostrando aí as novidades ou não, tá? E espero que vocês estejam comigo. Valeu e muito obrigado aí, rapaziada, foi uma honra e uma felicidade enorme estar com vocês mais uma vez. Beijo do gordo.
Valeu, Abdalão. Agora você, meu querido, meu paçoquinha, fala aí pra mim, se você fosse um jogador da comunidade, não fosse um criador de conteúdo, um influencer, você compraria? Você acha que justificaria a compra do PES 21? E aproveita também e já deixa seu recado final aí.
Eu até avisei a galera lá, né, que, mano, se você não é um criador de conteúdo, se você não usa pra trabalho, se você não é um cara tão ansioso assim pra ter o jogo logo, espera um pouco, cara, porque, tipo assim, no PC tá com preço muito bom, né, R$95 na pré-venda, mas nos consoles ainda tá R$170, se esperar mais um mês vai encontrar já por uns R$120, ou se pegar uma mídia física também conta por esse valor. Então, eu aconselho você esperar pelo menos mais um mêsinho aí e conseguir ele por um valor entre R$120 ou R$100, acho que daí já vale mais a pena, mas... Se você é um cara extremamente ansioso, um cara que já quer começar uma nova temporada, ou pra você que é fã do PES e não importa como o PES esteja, aí vai de cada um, né, cara? É difícil falar pra pessoa comprar ou não comprar, mas eu esperaria, cara, eu esperaria.
Show de bola. Beleza, deixa seu recado final aí também, Galvani.
Falar pra galera me seguir lá no Twitter, né, @GalvaniRenan, me siga lá. Sempre tem notícias quentinhas aí do PES. E claro, dia 15 lançamento, a gente vai estar fazendo toda a cobertura também lá pelo Twitter.
Beleza. Charlão, aproveitando aí, você já falou, dá aí, divulga suas redes, fala pra galera aí dos seus canais, seu Twitter, enfim, do seu trabalho lá no site da PS. Fica à vontade aí, irmão.
Bom, então foi um prazer aí mais uma vez gravar esse podcast aí com vocês, pessoas que eu sou fã. E quem quiser me seguir lá no Twitter, Charles Paim BA, eu tô sempre falando não só de PES, como de vários jogos, e também me acompanha o meu playstation.com, que é o maior site focado em PlayStation do mundo. De vez em quando, sempre tô escrevendo alguns artigos lá, também não só de PES, como de outros jogos, e vamos que vamos, até a próxima.
Beleza, galera, então foi isso. Hoje a gente falou aí de alguma das poucas novidades do eFootball PES 2021, falamos também um pouco de... da saída do Lenny, do Leonard Bobzian da Konami, que era o gerente de marca PES na Europa. Falamos aí de Full Manual, que vai ser um tema de um futuro podcast nosso. Queria agradecer a todos. Queria falar para você que aí tem uma empresa, quer patrocinar nosso podcast, para entrar em contato com a gente, W Brothers Team no Twitter, Galvani Renan no Twitter, Charles PMBA, Mito Abdala, falam com um de nós aí. Nosso apoia-se é apoia.se/WeBrothers, tá? Lá tem alguns planos para você ser apoiador, que tem diversas vantagens. E o nosso PicPay é @WeBrothers, você pode contribuir com qualquer quantia. E agradecer também ao André Bronzoni, 505 Games, agradecer a The Mark Shop. E galera, não tem mais desculpa, o WeCast está no nosso site, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, no Deezer, no Podcast Addict, no Podbean, em todas as plataformas que você procurar, você vai achar a gente. O seu podcast dedicado ao futebol virtual, ao Pro Evolution Soccer, ao FIFA. Então, galera, não deixe de prestigiar a gente, apoiar a gente. Um grande abraço a todos vocês e...